בעזרת השם, אני שתנו דף ט, עמוד בית, נזדו תשמוס דווס פלאה ונזדו דף. אני שתשיה ויסטו, נמס המשנה, כיסים הפסוע ואין היקף הזה ומה פרומס. זאת אומרת, אני נפעלה כנדרי רשעים, אני שתוקו פרומטיינדו, עשים כמה פרומסס דוס קורופטוס, a promessa dele é válida, porque as pessoas que não são muito corretas, elas costumam prometer, elas não cuidam muito do que sai da boca deles, eles prometem bastante, então a promessa é válida. Já, se ele vem e fala, Kenidrei Tzadikim, Kenidrei Ksherim, como a promessa dos corretos e justos, nesse caso a promessa não é válida, porque as pessoas que são corretas, eles costumam deixar de prometer, porque eles têm medo de acabar transgredindo as palavras e não cumprir o que eles disseram. Então, por isso eles preferem não prometer. Assim é o costume das pessoas justas. Então, se ele falou que ele está prometendo assim como as pessoas corretas, então a promessa não é válida. Já se ele falou que nidvotam neder, se ele falou não como a promessa dos justos, e sim como as doações dos justos. Quando eles se comprometem a trazer oferendas para o Beit HaMikdash, sacrifícios para o Beit HaMikdash, nesse caso é válido, porque mesmo as pessoas corretas, mesmo que eles não fazem nedarim, porém eles fazem nedavot, eles não fazem promessas, mas eles fazem, se comprometem a trazer oferendas para o Beit HaMikdash. A Mishnah, no daf anterior, a Gemara tinha perguntado que essa Mishnah, ela não vai nem com a opinião de Rebbe Meir, nem com a opinião de Rebbe Yehuda. E, no daf anterior, a gente viu o que disse a Gemara, explicando que a Mishnah vai de acordo com o Rebbe Meir. Agora a Mishnah traz uma outra explicação. Vem vai teima, uma segunda explicação, afiro teima Rebbe Yehuda. A nossa Mishnah vai de acordo com o Rebbe Yehuda. O Rebbe Yehuda tinha dizido e tinha explicado o Passuk em Kohelet, que o Passuk diz que a melhor opção, em primeiro lugar, vem aquele que noder, faz promessas, o Meshalem, ele cumpre e paga o que ele prometeu. Em segundo lugar, vem aquele que ele nem promete para não acabar escorregando. E em terceiro lugar, vem aquele que promete e não cumpre. Assim disse o Rebbe Yehuda. Então a gente aprendeu das palavras de Rebbe Yehuda que a melhor opção é fazer um neder, prometer e cumprir. Enquanto a nossa Mishnah está dizendo que as pessoas corretas, eles não prometem, eles fazem somente nedavot. Então como é que a nossa Mishnah pode ir conforme o Rebbe Yehuda? Explica a Gemara que ama Rebbe Yehuda, benedavar, beneder lo amar. Não. O Rebbe Yehuda diz que a primeira opção não é fazer o neder e lechalem, quer dizer, não prometer e cumprir, e sim fazer nedavá e cumprir, que é diferente do neder. Pergunta a Gemara, Vakatani tov mizé umizé, noder mekayé? A Braita diz, as palavras de Rebbe Yehuda na Braita são que a melhor opção é aquele que noder, faz promessa e cumpre. Tani noder mekayé, realmente temos que modificar as palavras da Braita, e o jeito certo de ler a Braita é que ele faz nodê, faz nedavá e cumpre. Essa que é a melhor opção, segundo Rebbe Yehuda. Diz Rebbe Yehuda que as pessoas corretas não fazem neder, não fazem promessas, porque eles podem não cumprir, mas eles fazem nedavá, eles se comprometem a trazer um korban para o Beit HaMikdash. Pergunta agora, qual que é o raciocínio? Mais na nodê de lo Dilma Atebei Lidei Takalá. Por que as pessoas corretas, eles deixam de fazer promessas? Porque, obviamente, eles não querem acabar escorregando e não cumprindo o que eles vão dizer. Nedavanami Dilma Atebei Takalá. Também, a Nedavá, quando ele se compromete em trazer uma oferenda para o Beit HaMikdash, também ele pode, sem querer, não cumprir ou atrasar em trazer o que ele prometeu. Isso seria considerado um pecado. Fala Gemara, Rebbe Yehuda Letaime, de Amar Adam Vi Kivsato La Azara, uma Kedishav Somechalá Veshokatá. O que o Rebbe Yehuda disse que as pessoas corretas, eles se comprometem em trazer oferendas, se trata, como ele disse uma outra vez, o Rebiuda, que a pessoa pode trazer um animal para a entrada do Betamigdash sem santificar o animal e sem fazer nenhuma promessa. E na entrada do Betamigdash ele santifica o animal e se compromete a trazê-lo para o Betamigdash, e logo depois ele já entra e já faz o Corban. Sobre isso diz o Rebiuda que os justos se comprometem, porque desse modo não tem nenhuma dúvida que ele vai conseguir cumprir. Porém, eles não se comprometem para trazer no futuro, porque realmente, nesse caso, pode-se acabar não trazendo. Então, disse a Mishnah que as pessoas corretas, eles fazem Nedavá, ou seja, eles se comprometem a trazer o Korban, e eles também fazem Nedavá de Nazir. Nazir, como a gente viu, é aquele que se abstém do vinho e das impurezas. E diz a Mishnah que as pessoas corretas, eles fazem Nedavá, eles voluntariamente se comprometem a fazer Nezirut, de serem Nazir. Pergunta Mará, tem na Nedavá de Korbanot, Nedavá de Nezirut, Maikele Meimar. O que quer dizer que ele se compromete voluntariamente de ser Nazir? Ou que ele é Nazir, ou que ele não é. Se as pessoas justas e corretas se abstêm, eles preferem não fazer Nezirut, porque eles têm medo de acabar não cumprindo. O que quer dizer que eles fazem Nedavá de Nazir, que eles fazem voluntariamente de ser Nazir? Qual a diferença em ser Nazir normal, comum, ou o Nazir que é por Nedavá? Explica a Gemara, Rebiuda Letaime, Letania. A explicação é como disse o Rebiuda numa braita. Diz Rebiuda, Rebiuda Omer, Hasidim Shonim, Hayu Bitavim Nevi Korban Hatat, e Fishin Hadur Bukhum Evita Karale Dehem. Os grandes tzadikim das gerações anteriores, eles queriam muito trazer um Korban Hatat, que é um sacrifício que ele vem perdoar um pecado que a pessoa fez. Porém, eles não conseguiam fazer isso, porque eles não tinham nenhum pecado. E Deus cuidava deles, para eles não escorregarem e não pecarem em nada. Então, eles não tinham por que trazer esse sacrifício. Mas eu assim, o que eles faziam? Omdim mitnadvim nezirut lamakom, kedeshit chayev korban chatat lamakom. Eles faziam o seguinte, eles prometiam de se abster, de ser Nazir e de se abster do vinho durante um período de 30 dias. E a Torá diz que depois dos 30 dias do Nazir, depois desse período, o Nazir deve trazer alguns sacrifícios no fim desse período. E um desses sacrifícios é o Korban Hatat. É um sacrifício que ele vem perdoar algum pecado que a pessoa fez. É assim que é o processo do Nazir. Ele faz 30 dias e depois ele traz o Korban Hatat. Então, desse modo, eles conseguiam trazer esse sacrifício. Que mesmo que eles não pecaram, eles recebiam sobre si de ser Nazir e traziam esse Korban. Reb Shimon Omer, veio Reb Shimon e disse... Me desculpe, vamos finalizar. Então diz o Reb Yuda que essa explicação da Mishnah. A Mishnah disse que existe ser Nazir, existe Nedavá de Nazir. O que quer dizer a pessoa que voluntariamente ser Nazir? É que ele não é um Nazir comum, sim que ele é um Nazir para poder conseguir trazer o Korban Hatat. E sobre isso que diz o Reb Yuda na Mishnah, que esse é o tipo de Nazirut que os pessoas justas e corretas recebiam sobre si. Reb Shimon Omer vem, Reb Shimon diz e discute, lo nadru benazir. Não, as pessoas justas e corretas não recebiam sobre si de ser Nazir. Então, realmente, eles traziam outras oferendas, outros korbanot, mas o korban de Hatat, que vem perdoar um pecado, eles não traziam. Era Rotzela Viola Mitandevo Mevi, se eles poderiam prometer de trazer o Maolá, que é um sacrifício que pode se trazer sem ter feito um pecado. Shlamim Mitandevo Mevi, Todá Verba Menilechamá Mitandevo Mevi, e todos os outros sacrifícios que pode se trazer sem ter feito um pecado. Aval Benzirut Loitnadvo. Mas eles não recebiam sobre si de ser Nazir. Porque, afinal de contas, o Pasuk diz que no fim do processo de Nezirut, ele vai trazer um Korban Hatat, um sacrifício que vem perdoar um pecado que ele fez. A gente vê que a pessoa que foi Nazir é considerado, de certa forma, um pecador. E as pessoas, eles não queriam ser chamados de pecadores de nenhum jeito. Então, eles não recebiam sobre si de ser nazir. Então, o que Rabi Shimon está dizendo é o seguinte: realmente, uma pessoa que é nazir, ele é uma pessoa santa. Ele recebeu sobre si de se abster do vinho, das impurezas e de outras coisas mundanas durante um período de 30 dias. Com certeza, isso é uma coisa positiva. Mas, juntamente com isso, tem aqui também um aspecto negativo. E por isso que diz a Torá que no fim dos 30 dias ele tem que trazer também um korban hatat, que é um sacrifício que vem perdoar algum pecado que a pessoa fez. Por isso diz Reb Shimon, discutindo com o Reb Yuda na nossa Mishnah, que o Reb Yuda diz que os corretos eles recebiam sobre si nezirut para poder trazer esse korban hatat. Diz Reb Shimon, não, eles não gostavam de ser chamados de pecadores, nem mesmo esse tipo de pecador, e por isso eles não prometiam de ser nazir. Amar Abaye, diz Abaye, Shimon Atzadik, Verabi Shimon, Verabi Lazar Akafar, Kulam Shita Hatem. Esses três sábios vão, segundo uma só linha de pensamento, de Nazir Hote Havei, que diz que uma pessoa que é nazir, como a gente disse, tem uma, de certa forma, de certo aspecto, ele é considerado um pecador. Shimon HaTzadik Verabi Shimon Hadi Amram. O Shimon HaTzadik, a gente viu no daf anterior, que ele não comia, ele era Kohen, e ele não comia do sacrifício do Nazir. Reb Shimon é o que a gente viu algumas linhas acima, que ele diz que as pessoas corretas não recebiam sobre si de ser Nazir para não serem chamados de pecadores. Reb Lazar Akefar, e assim também diz o Reb Lazar Akefar. Bereb, como ele disse no nome de Reb. Detalhe, Reb Lazar Akefar, Bereb, como ele disse uma vez no nome de Reb. Amar Vechiper Alav Masher Khartan, né? O passuco diz que o Nazir tem que trazer um korban khatat para perdoar o pecado que ele fez. Vechi beizu nefesh khatazeh. Qual que é o pecado que ele de fato fez? Ela shetzi eratzmo minayai. O pecado é que ele sofreu porque ele se absteu do vinho. O que eles estão dizendo é o seguinte: certamente ele atingiu níveis espirituais elevados quando ele se absteu do vinho e das impurezas. Mas por outro lado, pode-se dizer que Deus criou o mundo para a gente aproveitar. Logicamente, aproveitar o mundo do modo positivo, do modo construtivo, mas Deus criou o mundo para a gente apreciar e aproveitar as coisas boas e agradáveis que Ele fez. No momento que ele se abstém do vinho, ele está negando um favor e uma bondade que Deus dá para ele. Isso é considerado, de certo aspecto, um pecado. Por isso, dizem esses três sábios que o Nazir também é considerado um pecador. Continua a agmará essa linha de pensamento. Ve'alot varim kar vachomer. Podemos deduzir disso. O ma'azé shelotzier atzmo el amenei nikrachote. Se o Nazir, que ele se absteve somente do vinho, e vem a Torá e já chama ele de pecador, ha'metza'er atzmo mikol davar, alachat kama vekama. Uma pessoa que se abstém de todos os prazeres, é lógico que ele é considerado um pecador. Mikan kol yoshev beta'anit nikra chote. Por isso a gente pode concluir que uma pessoa que ele fica de jejum, ele jejua, ele é considerado um pecador, porque ele está se abstendo das coisas que Deus está dando para ele. Explicam os Rishonim que é óbvio que os jejuns que a Torá e os nossos sábios nos instituíram, como Yom Kippur, Tisha B'Av, os quatro jejuns, é óbvio que nós temos que cumprir eles, e é lógico que isso é uma mitzvah de cumprir eles, porque esses jejuns, certamente a Torá e os sábios sabiam que eles são na medida certa, no momento certo e do certo modo, maneira correta de fazer. Mas se a pessoa, além dos jejuns que ele já é obrigado, ele aumenta sobre si mais jejuns, ele vem e jejua a mais do que precisa, sobre isso diz aqui a Gemará que ele é um pecador. Ele não tem que deixar de aproveitar do mundo, deixar de comer para servir a Deus. E sim, ele tem que aproveitar do mundo, usufruir do que Deus dá para ele, agradecer a Deus e usar essas forças para servir a Deus. Então, uma pessoa que jejua a mais do que ele é obrigado, ele é considerado um pecador. Pergunta a Gemará, Ve'aden Kra, Benazir Tamektiv. Afinal, como é que a gente conclui desse passuco que diz que o Nazir é um pecador, que uma pessoa que se abstém dos prazeres mundanos, ele é um pecador? Esse passuco, na verdade, ele está falando sobre Nazir também, está falando daquele Nazir que ele acabou sem querer se impurificando. Então, realmente, ele pecou. Por isso, a Torá diz que ele é um pecador. Mas quem disse que um nazir comum também é um pecador? Mishum deshana bechet. Responde agora, não. Todo nazir é um pecador. O que a Torá citou esse pasuk sobre o nazir, que se impurificou, porque este, ele fez dois pecados. Também se absteve do vinho. E também ele se impurificou. Mas, na verdade, a gente aprende esse pasuk que todo nazir, ele tem um certo aspecto de pecador, então lógico que tem um lado positivo, mas junto com isso tem um certo preço menos positivo. Uma Mishnah nova. Na verdade, nessa Mishnah, a gente chega finalmente na lei de Kinui. A gente viu no comecinho da nossa Masechet que existem Kinuim e existem Yadot. Vamos relembrar. A pessoa vai fazer uma promessa. Vai dizer que ele não quer aproveitar mais desse objeto. A pessoa pode fazer isso da maneira clássica. Ou a pessoa pode fazer isso ou com Kinuim ou com Yadot. Yadot são abreviações. Quando a pessoa, em vez de falar a frase por extenso inteiro, a pessoa fala metade da frase ou fala a frase de uma forma tortuosa. Todas as leis sobre Yadot a gente viu nos Prakim, que a gente viu nos Dapim, que a gente viu até agora. A gente não falou sobre os Kinuim. Kinuim são apelidos do Neder. Geralmente, uma pessoa que vai dizer que ele não quer aproveitar de um objeto, ele diz, vamos supor, um certo pão, Kikar. Kikar ze alai ke korban. Esse pão é sobre mim como se fosse um korban. Korban é um sacrifício. E é uma maneira de dizer que o objeto está proibido para ele. Porque assim como o sacrifício, ele é santificado, a gente não pode ter nenhum prazer dele, a gente tem que trazer ele para o altar e não podemos usufruir. Assim também do objeto, a pessoa está proibindo sobre si com um neder, dizendo que ele não pode usufruir do objeto. Assim que se falava, Harei ze alai ke korban. Existem kinuim. Kinuim são apelidos para essa palavra. Então diz a Mishnah. Haomer, kunam, kunach, kunas. A pessoa que diz a palavra kunam, ou a palavra kunach, ou a palavra kunam, hareyelu kinuim le korban. Isso, essas três palavras são kinuim, apelidos, para a palavra korban. Então, ao invés de dizer que esse livro é sobre mim como um korban, como sacrifício, a pessoa vai poder dizer esse objeto é sobre mim como um kunach, um kunas, e assim por diante. Outra maneira de dizer que o objeto é proibido sobre a pessoa que está prometendo é falar a palavra kherem. Kherem também é uma coisa que está excluída do meu alcance e que eu não posso ter proveito. Então, diz a Mishnah, kherek, kherek, kheref, essas três palavras, hareyelu kinuim lekherem, são apelidos opcionais para a palavra kherem. E assim como a pessoa que promete e usa a palavra kherem, a promessa é válida, ele tem que respeitar o que ele falou, assim também com essas três palavras. Nazik, naziach, paziach, essas três palavras, hareyelu kinuim lenazirut, são um apelido para a palavra nazir. Então, quando a pessoa quer receber sobre si de ser um nazir, em vez de falar hareyelu nazir, em vez de falar que eu sou um nazir, pode falar hareyelu nazik, ou hareyelu naziach, hareyelu paziach. Em vez de a pessoa usar a palavra shvuá, quando a pessoa quer fazer um juramento que ele vai fazer uma certa coisa, então diz a Mishnah, shvuta, shkuka, noder, bemehoi, harei elu kinuim neshuá. Essas três palavras são apelidos para a palavra shvuá. Então diz a Mishnah, se a pessoa usa a maneira original de falar, ou se a pessoa usa essas opções, esses apelidos, também o que ele falou é válido e a coisa está dita, ele precisa cumprir. A Gemara analisa a existência desses apelidos, desses kinuim. Itmar, kinuim, esses apelidos que citou a Mishnah, Rabbi Yochanan omer, lashon mota olamim. Diz Rabbi Yochanan, o que quer dizer esses apelidos? Na verdade, é a tradução da palavra original para outras línguas. Então é óbvio que assim como a pessoa fala neder, eu estou fazendo um neder, a pessoa pode falar, eu estou fazendo uma promessa, que é simplesmente a tradução da palavra neder. Assim como a maneira original é válida, a pessoa falou a mesma coisa, só que em outro idioma. רב שמעון בן לקיש אומר, דיסו רב שמעון בן לקיש, לשון שבדו להם חמים להיות נודר בו, וכן הוא אומר, בחודש אשר בדה מליבו. רב שמעון בן לקיש, אין תימא מותוס פיקסר. נומה הטרדוסם, איסים ויארם הסוסביוס, אינסטיטוירו, אי אינוינטארם, palavras que não existiam, para a pessoa poder usar, em vez da palavra original, vieram nossos sábios e instituíram outras palavras novas que a pessoa pode usar para fazer a promessa ou para ser nazir. Vetama, e por que os sábios instituíram essas palavras? Vetama, maite kino rabanan, kinoim, deloleima korban, para a pessoa não precisar usar a palavra korban, vieram nossos sábios e instituíram outras palavras, outros apelidos para a palavra Corban. Veleima Corban. E qual o problema da pessoa falar a palavra Corban? De mamar Corban Lashem. Porque geralmente quando uma pessoa recebe sobre si um sacrifício, um Corban, a pessoa fala Corban Lashem, um Corban para Deus. Porque essa é a linguagem do Pasuk, Corban Lashem. Então, também quando a pessoa vai proibir sobre si um certo objeto, ela pode acabar falando Korban Lashem. Esse objeto está proibido para mim como se fosse um Korban Lashem, um sacrifício para Deus. Veleima Korban Lashem. Pergunta a Gmarai, qual o problema da pessoa falar que a coisa está proibida como um sacrifício para Deus? Dirma amar Lashem vlo amar Korban. Vekama fichem shamayim levatala. Responde o Reb Shimon ben Lakish. O problema é o seguinte. De repente a pessoa vai acabar se confundindo e não vai falar a palavra Korban. Vai falar somente Lashem, somente o nome de Deus. E quando a pessoa vai falar somente o nome de Deus, sem falar isso dentro de uma frase, ele acabou falando o nome de Deus em vão. E para a pessoa não chegar numa situação dessa, vem nossos sábios e instituem outras linguagens que não são a palavra Korban. E a pessoa não vai acabar falando Kunam Lashem, porque a linguagem do pastor é Korban Lashem. Quando a pessoa muda a linguagem para Kunam, Kunar, a pessoa nem vai falar o nome de Deus e a pessoa não vai chegar a fazer esse pecado de falar o nome de Deus em vão. Vetânia. E assim, realmente, encontramos numa braita que devemos tomar cuidado para não falar o nome de Deus em vão. Reb Shimon Omer, diz Reb Shimon, Minayin shelo yemar adam la'ashem olah. A pessoa não deve, quando ela quer santificar um animal para o sacrifício de olá, não deve falar la'ashem olah. Para Deus, esse animal é santificado para um sacrifício de olá. Não deve se falar la'ashem olah, la'ashem mincha, la'ashem todah, la'ashem shlavim, todos os sacrifícios. A pessoa não deve falar la'ashem todah, por exemplo, falar esse animal é para Deus santificado como uma olá. Não deve se falar antes a palavra para Deus. Por quê? De onde aprendemos isso? Estamos no mar Korban Lashem. Como diz o Pasuk, Korban Lashem. O próprio Pasuk modificou a linguagem dizendo Korban Lashem. Ou seja, mudou a ordem. Em vez de falar para Deus sacrifício, vem o Pasuk que diz um sacrifício para Deus. Que no hebraico é uma linguagem um pouco modificada. Isso vem nos ensinar que a pessoa deve tomar cuidado. Porque se ela abrir a primeira palavra, ela vai falar Lashem Olá. A pessoa pode acabar não continuando a frase e acabou falando o nome de Deus. Vem o pastor que nos ensina que a pessoa tem que falar Korban Lashem de modo que a pessoa não vai falar o nome de Deus em vão. Assim como diz o Reb Shimon, que a Torá nos ensina que quando se santifica um animal para Deus, não deve se falar para Deus um sacrifício, e sim um sacrifício para Deus. E o motivo disso é para não acabar falando somente o nome de Deus em vão. Assim também vem nossos sábios, no caso das promessas, e instituem outras palavras, para a pessoa não acabar falando nem Korban Lashem, a pessoa nem chegar perto de falar o nome de Deus em vão. Continuar Gumará, esse raciocínio, Vekarva Homer, o Maz, e Shalom Kevin, ele é aquele que se chama Al-Korban, Amratelba Korban Lashem, se esse homem, que ele queria na verdade santificar um animal para Deus, e mesmo assim, diz o Pasuk que ele deve tomar cuidado de não falar o nome de Deus, à toa, levatalá alachat kama vekama. É lógico que uma pessoa não deve falar o nome de Deus sem nenhum motivo, quando ele nem quer santificar um animal. É lógico que a gente tem que tomar cuidado para não falar o nome de Deus em vão. Então, afinal de contas, a gente viu na nossa Mishnah que existem kinuim, que são apelidos para as palavras que a pessoa promete. E vimos na Gemara uma discussão o que são esses apelidos. Há opinião de Rabbi Yochanan é que são, é uma tradução para outras línguas, e a, tradução, e a opinião de Rabbi Shimon Lakish é que são palavras que os sábios inventaram e instituíram para a pessoa usar. Lema Ketanai. Diz Agmará que a discussão que a gente viu aqui entre Rabbi Yochanan e Rabbi Lakish é paralela a uma outra discussão de o Bet Shammai e o Bet Hillel. Como diz a Braita, Bet Shammai um brinque no Eikinuim Masurim, e Tilom brinque no Eikinuim Tarim. Diz o Bet Shammai que realmente vemos na nossa Mishnah que a pessoa pode usar apelidos, Kinuim, para fazer uma promessa. Porém, a pessoa não pode usar Kinuim e Kinuim. A pessoa não pode usar apelidos dos apelidos. Quer dizer, a palavra original é a palavra Korban. Depois, os apelidos são Kunam, Kunar, como a gente viu na Mishnah. Mas depois de um certo tempo, com o desenrolar do tempo, o povo desenvolveu outros apelidos que eles vêm apelidar a palavra Kunam. Quer dizer, um apelido do apelido. Diz o Bet Shammai, a hora, isso já não é válido. Se a pessoa vai prometer com esse Kinuei Kinuim, isso já não é válido. O Bet Lomrim, mas porém o Bet Hillel dizem que Kinuei Kinuim Mutarim, mesmo com esse apelido do apelido, também a promessa é válida. Analisa a Gemara, Mai Lav, Mande Amar Kinuei Kinuim Asurim, Kassavar Kinuim Lashon Omod Olamen. A priori, as discussões do Bet Shammai e Bet Hillel e a discussão que a gente viu do Rabbi Yochanan e do Rish Lakish, elas são paralelas. Por quê? A opinião de Bet Shammai que diz que não pode se usar o apelido dos apelidos vai com a opinião de Rabbi Yochanan, que os Kinuim é a tradução para outro idioma. Por isso, somente pode se usar a tradução literal. Mas um apelido para o apelido já não é a tradução literal, por isso não é válido. Já a opinião de Bet Hillel vai conforme Rabbi Shimon ben Lakish, que diz que, na verdade, são palavras que os sábios instituíram. Então, assim como eles inventaram algumas certas palavras, também pode-se usar as novas gírias que foram criadas pelo povo, que também essas os sábios vão deixar usar para fazer promessas. Lo, fala com ela, não. As discussões não são paralelas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. De kule alma que no ima shon mote. Na verdade, tanto o Bet Shammai quanto o Bet Hillel concordam com a opinião de Rabbi Yochanan, que diz que Kinuim são a tradução dessas palavras para outros idiomas. E qual que é a discussão entre o Bet Shammai e o Bet Hillel? O Bet Shammai sabe Be'anai Mishtai Yomot, o Bet Hillel sabe Be'anai Lo Mishtai Yomot. O Bet Shammai diz que as gírias novas que foram criadas, Kinuyei Kinuim, os apelidos dos apelidos, já são simplesmente gírias, mas não fazem parte do vocabulário, por isso não são válidas para fazer uma promessa. Já o Bet Hillel diz que não, que mesmo essas gírias novas entraram no vocabulário, também isso faz parte da língua e podem-se ser usadas para fazer um neder. Veio Bet Shammai, ou uma outra explicação para a discussão entre Bet Shammai e Bet Hillel. Bet Shammai sabe gazrinan kinuei kinuim mishum kinuim. Bet Hillel sabe lo gazrinan kinuei kinuim mishum kinuim. Na verdade, os dois concordam que as gírias não são válidas. Porém, diz o Bet Shammai que vieram os sábios e proíbem uma promessa que foi feita com essas gírias para a pessoa não acabar liberando uma promessa que foi feita com os Kinuim. Já o Bet Hillel diz que a gente não faz essa proibição, mas todos concordam com a opinião de Rabbi Yochanan. Então, agora conclui que a discussão de Bet Shammai e Bet Hillel não é paralela com a discussão de Rabbi Yochanan e Rabbi Shimon ben Lakish. Agora a Gemara vai tentar explicar quais são esses Kinuyei Kinuim. Quais são esses apelidos dos apelidos? Eikedami Kinuyei Kinuim. Quais são os Kinuyei Kinuim? Quais são os apelidos dos apelidos? De Nedarim. Dos Nedarim. Do Neder, a gente viu que, em vez da pessoa falar Arei Zerai Kekorban, em vez de falar que o objeto é proibido sobre ele como um Korban, diz a Mishnah, a pessoa vai falar Kunam, Kunar, etc. Esses são os Kinuim, os apelidos oficiais. Aí criou-se o apelido para essas palavras. Quais são eles? Tana Rav Yosef, diz Rav Yosef, Mekanamna, Mekanachna, Mekanasna. Essas palavras são os apelidos dos apelidos, que são as nove gírias que vêm apelidar o Kunam, Kunar, que foram ditos na nossa Mishnah. Continuando mais, explicando Mekanam Kinuim, Kinuim de Kherem. E quais são os Kinuim, Kinuim da palavra Kherem? Tanei Mafshah diz הברייתא לא מזימה שעה, חרקים, חרכים, חרפים, איזה סאו אוז כינוי כינוי. Continua a Gemara, quem é que o nome que eles dão? E quais são os apelidos dos apelidos de um Nazir? Tanda Rav Yosef, explica Rav Yosef, Mechazakna, Menazakna, Mafichna, esses são os que não é que não. E Bailo, pergunta a Gemara, Mifrasna Amai, se a pessoa fala Mifrasna, será que isso é válido como um apelido do Nazir? Mitrasna Amai, Mitrasna Amai, todas essas palavras, será que são válidas ou não? Mais uma dúvida da Gemara. Amare Ravina Ravashi, Kimna Mai, quando a pessoa fala a palavra Kimna, Mai Kunam Kamar, será que é um apelido para o Kunam, que também é um apelido por si só, como a gente viu na nossa Mishnah, mas será que a palavra Kimna também é um apelido desse apelido? Ou Dilma Kimna Bolsen Kamar, ou talvez ele quis dizer Kimna, que é aquela especiaria que se chama Kimna. Será que é válido ou não? Mais uma dúvida da Gemara. Amar Ravacha Vedravchia Ravashi. Kina Mai, se ele falou a palavra Kina. Kina Shel Tadregolim, Kamar. Será que a gente vai explicar isso como a palavra Kina Shel Tadregolim, que quer dizer um ninho de galinhas? O Dilma Lashon de Kunam, ou talvez que seria um apelido para o Kunam, que por si só também é um apelido. Tibai, fala Gemara sobre todas essas dúvidas que foram agora citadas. Não temos uma resposta clara e a Gemara fica na dúvida. Kinuyei Kinuim de Shvua Echidame. E quais são os Kinuyei Kinuim da Shvua, do juramento que a gente viu na nossa Mishnah? Fala Gemara, Shvuel, Shvutiel, Shkukiel. Esses três. Pergunta a Gemara sobre o primeiro que foi citado. Shvuel, Shvuel Belgen Shomashma. Por que você diz que Shvuel é um Kinuyei Kinuim de Shvua, do juramento? Afinal de contas, existe um nome. Shvuel ben Gershom é o nome de uma pessoa. Então, a priori, isso que não é um apelido para um juramento, e sim o nome de uma pessoa. Ela realmente diz a Gemara. Temos que renovar a lista certa. É a seguinte. Shvuva el, Shvuti el, Shkukel. Esses são os nomes que são os Kinuyei e Kinuyim da Shvua. Ou seja, a gente viu na nossa Mishnah que tem as linguagens originais, que é quando a pessoa vai fazer um neder, uma promessa, a pessoa fala ou Korban ou Kherem, ou a pessoa fala Nazir, se ela recebe o seu precípio de ser Nazir, ou se a pessoa vai fazer uma Shvua, que é aquela promessa que obriga ele a fazer um certo ato, então a pessoa fala Shvua. Diz a Mishnah que existem os apelidos sobre cada um deles, e agora a Mishnah explicou os apelidos dos apelidos, que são palavras que vêm apelidar esses apelidos, e a gente viu uma discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel aqui em cima, será que essas palavras Kinuyei Kinuyim são válidas ou não? Amar Shmuel, diz o Shmuel, Amar, se a pessoa vem e diz Ashivta, essa palavra não é Amar Klum. Isso não é uma linguagem de promessa ou de juramento, não valeu nada. Ashkika, não Amar Klum. Karishna, não Amar Klum. Assim também, se a pessoa falou Ashkika ou Karincha, todas essas palavras não é válido porque não são linguagens de Neder. No fim da nossa Mishnah, disse, a Mishnah trouxe um último apelido para a palavra Shvuah. Quando a pessoa vai fazer uma Shvuah, quando ele se obriga de fazer um certo ato, a Mishnah falou, Noder Bemohi. A pessoa vem e fala, eu estou fazendo uma promessa como Mohi. Quem que é Mohi? Mohi é um apelido para Moshe. Moshe Rabbeinu, que fez uma promessa, fez juramentos, fez promessas. Assim a pessoa está falando, eu estou falando Mohi, Moshe Rabbeinu, que eu vou fazer tal coisa. A pessoa quer dizer, eu estou jurando assim como Moshe Rabbeinu jurou, que eu vou fazer tal coisa. Essa é a opinião de Chachamim, dos sábios da nossa Mishnah. Rashbag Omer, a Gemara traz a opinião de Rashbag, que discute com a opinião trazida da nossa Mishnah. Haomer Bemohi lo Amar Klum. A pessoa que vem e diz Bemohi Shese Kafekar, ou seja, Bemoi, que eu vou fazer tal coisa, que é um apelido de Moshe, isso não é válido. Bemunta de Amar Moi Alero Kinuyim Shvua. A pessoa deve dizer como Munta que fez Moi, ou seja, explicando o apelido, quer dizer, como o juramento que fez Moi, como o juramento que fez Moshe, assim também eu estou gerando. Ou seja, Rashbag diz que se a pessoa vem e diz Bemoi, que eu vou fazer tal coisa, por mostrar que eu vou fazer tal coisa, isso não quer dizer uma promessa nem um juramento. Mas se a pessoa fala como juramento que fez Moshe, que eu vou fazer tal coisa, isso é considerado um kinuim e é um apelido para as shuot. Realmente esse daf que a gente viu é um pouco mais complexo, porque a gente está tratando de linguagens que não são muito conhecidas para a gente, mas a gente conseguiu entender, e Bezat Hashem, amanhã a gente começa na Mishnah. Tudo de bom, até mais.